E a gente vai falar sobre patentes. Afinal, o que é uma patente e por que elas são importantes para o desenvolvimento do país? A gente vai conversar com a fundadora da Atlas Marcas e Patentes, Edmila Denig, que é mestre em propriedade intelectual e inovação. Está aqui com a gente ao vivo em 95,5, também no Facebook e no YouTube da CBN Maringá. Olá, muito boa tarde, Edmila.
Boa tarde, Luciana, tudo bem?
Bom, para começar, você explica para a gente o que é uma patente, afinal de contas.
A patente, de manhã a gente falou de marcas, né? A patente, ela é uma invenção de uma tecnologia nova. Então, a gente escuta muito assim, eu quero patentear uma marca. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Patente, ela, quando eu crio uma solução técnica para um problema técnico, eu estou fazendo uma invenção que pode ser patenteada ou não. Então, é uma inovação, né? Quando ela alcança o mercado, enquanto ela não alcança o mercado, ela é uma invenção. Então, solução técnica, eu diria, que é uma patente ali. Que normalmente vem de um problema que a comunidade encontra, aí alguém vem com uma solução. Isso seria uma patente.
E o que pode ser patenteado? Você está dizendo de soluções, né? Mas o que exatamente? Todas as soluções, todas as inovações?
Não, a gente tem um artigo, né, de lei que fala que não pode não pode ser patenteado, mas em resumo é aquilo que tem aplicação industrial, né, então uma coisa que eu posso replicar, ela tem que ter atividade inventiva, eu tenho que ter um esforço em cima daquela solução que eu inventei, não pode ser óbvio, não pode ser abstrato, então tem que ter um estudo, obedecer leis, né, de física, mecânica, tem que ter alguma coisa óbvia ali. E a novidade, né? A novidade é ser desconhecida da comunidade, do estado da técnica dela. Então, eu não posso tornar público alguma coisa antes de fazer um pedido de patente. Eu tenho que guardar minha novidade ali, porque eu mesmo posso quebrar. Esse é um requisito bem complicado, porque a maioria dos empresários, eles querem primeiro botar o produto no mercado para não gastar com patentes, né? E acaba que ele mesmo quebra a novidade quando ele coloca esses produtos em circulação.
Então, e aí o que acontece? Quando ele coloca em circulação, deixa de ser dele?
Deixa de quebrar, ele quebra o requisito da novidade, então qualquer pessoa poderia fabricar, não que alguém possa se apropriar. A gente atende muito assim, eu fui no Japão, e vi que lá tem determinado produto, eu quero patentear aqui no Brasil, né? Então, isso não pode, a patente ela é territorial, mas o requisito da novidade ele é internacional. Então, se existe já um produto sendo comercializado em qualquer país, aqui no Brasil eu posso comercializar se não tiver patente, mas eu não posso me apropriar dele, como as pessoas querem fazer, né? Então, eu posso comercializar livremente, mas eu não posso me apropriar nem o dono e nem nenhuma pessoa.
Mas quando eu comercializo esse produto que existe em outro país, eu tenho que pagar algum royalties, seria?
Por a patente ser territorial, eu não preciso pagar se ele não protocolou a patente dele aqui. Então, vamos supor, daqui, quando eu protocolo uma patente aqui, eu tenho um ano para protocolar em países fora, se eu quiser essa proteção. Eu quero na Alemanha, eu quero na China, eu quero em tal lugar. Se eu não fizer isso dentro de um ano, eu deixo com que ele seja livre fora. Então, lá qualquer pessoa vai poder vender. Inclusive, essa foi a estratégia da China lá em 1980, né? Ninguém olhava muito para esse país. Então, eles olhavam lá uma determinada empresa que fez uma patente importante e via onde ele não patenteou. Então, vamos por uma empresa dos Estados Unidos, protocolou uma patente no Brasil, mas não protocolou na Argentina. Ele fala, então, bora vender para a Argentina. A gente pode fabricar no protocolar aqui, a gente pode vender para a Argentina. Então, isso tudo são estratégias que a gente costuma não olhar, mas que está por trás aí de desenvolvimento. A gente fala muito em pirataria da China, né? Mas, na verdade, foi uma estratégia. Não que não tenha, né? Mas foi uma estratégia.
Mas e depois, se os Estados Unidos descobrir que ela está vendendo aquele produto na Argentina, que não tem ainda, né, o registro...
Ele não pode fazer
nada. Não pode fazer mais nada?
Nada. Ele deixou...
Não é retroativo?
Tem que querer a exclusividade dele e ele tem que assistir a preço mais barato o produto dele sendo comercializado naquele país, sem poder fazer exatamente nada.
E por isso que a gente diz, então, que a patente tem a ver com o desenvolvimento de um país? Quanto mais patente um país tiver, mais desenvolvido ele pode se tornar?
Eu diria... A patente, quando eu falo nas minhas aulas, eu cito 9 coisas que eu não vou lembrar agora, mas uma delas que eu acho a mais importante é a informação tecnológica e a desnecessidade de é replicar uma pesquisa, fazer uma pesquisa duas vezes. Então, a patente ela é um meio de troca. Eu dou para o governo toda a informação do meu produto, em detalhes, para que alguém possa replicar mesmo, para que alguém, o técnico no assunto, que é o examinador do INPI, por exemplo, ele tem que ser capaz de entender e replicar aquele produto, senão ele não ganha minha patente. Então, eu passo informações preciosas. E aí o governo me dá exclusividade temporária. Um dia isso vai cair em domínio público, 15 ou 20 anos, dependendo do tipo da patente. E aí, as informações que eu vou passando, ela é muito sistematizada, de uma forma excelente, internacional, classificação. Então, se hoje eu quero pesquisar como que está determinada tecnologia, eu consigo olhar no banco de dados de patentes pela classificação e ver toda a trajetória tecnológica dela. Por exemplo, eu posso pegar a lâmpada do Thomas Edison, né? E pegar todas as evoluções que teve na lâmpada até chegar nas mais modernas que a gente tem hoje, que talvez nem seja o LED, seja outra. O banco de dados de patentes tem informação antes do que o produto vá para o mercado, né? Então, alguém que está lá já pode estar um produto lá. Nos bancos de patente não está no mercado ainda, eles antecipam. Então, essa informação é muito rica. Quem são os meus concorrentes? Como que eu posso fazer para cortar uma pesquisa e ir direto nesses bancos de dados de patente? Então, ela é importante para o desenvolvimento para isso, para eu fazer essa pesquisa de uma forma mais célere, mais fácil, pegar essa informação, dar a volta nessa tecnologia muitas vezes e, claro, para proteger e ter o direito de exclusividade que garante o meu investimento ali por um período, né, para poder desenvolver. Mas eu não diria necessariamente que o desenvolvimento está relacionado assim com a patente, mas ele tem muito a ver e a gente percebe isso na Coreia do Sul, nos Estados Unidos e no Japão.
Eles lidam bem com esse assunto.
Eles usam muito esse assunto. E eles têm a história deles contada através de banco de dados de patentes, no sentido investir em pesquisa e desenvolvimento, acabou resultando em pedido de patente. Né? Porque daí você põe um investimento para que sejam desenvolvidas novas tecnologias. Uhum. Né? E aí acaba resultando em patente, sim.
E o Brasil? E o banco de dados de patentes do Brasil? Como é que é?
O Brasil é interessante assim. Eu estava até olhando a estatística, né? China, 1.400.000 pedidos de patente no ano passado. 25.000 pedidos de patentes no Brasil. Desses 25.000 pedidos de patente, a gente tem aí cerca de 7.000 feitas por brasileiro. O restante é patentes de estrangeiro. Então, o estrangeiro que vem aqui faz mais patentes do que o brasileiro. Então, a gente não tem esse costume aqui de investir em patente, não. É pouco. É mais as universidades. Então, as empresas não estão tão preocupadas em proteger suas tecnologias. As universidades estão engatinhando nisso e também mais conscientes, né? Isso não é um dado bom. Mas a gente fica bem para trás, se for ver o tamanho do nosso mercado. E o banco de dados mostra exatamente como a gente é consumidor de tecnologia e não criador de tecnologia. Tem muita informação lá, né, que a gente pode entender um pouco de economia a partir desses dados também.
Então, quer dizer que a patente ela é pedida tanto pelo setor privado quanto pelo setor público?
Sim. Hoje, aqui no Brasil, a gente tem a maioria das universidades pedindo patente do que empresas privadas.
E demora muito uma patente?
Olha, por um tempo demorou muito. Tem patente aí 10 anos e a NPI sabe que isso é um problema gravíssimo e vem trabalhando forte para diminuir esse prazo. E aí ele lançou alguns programas de aceleração. Eu mesmo tive uma patente concedida em 3 meses, uma em 2 anos, aproveitando dos programas de aceleração deles, né? E só que agora a média já caiu aí para 6, 8 anos, dependendo da tecnologia, num trâmite normal, e ele pretende resolver isso, mudar para 3, 4 anos em breve. Estados Unidos são 3, 4 anos, estão menos que isso, não acredito que não vai ser.
Porque agora com o avanço da tecnologia, as tecnologias são tão rápidas, né? Tem tudo tão rápido, a patente tem que seguir esse ritmo também, né?
Teria que seguir, né? Mas não, ela passa por um período de sigilo para dar uma proteção, né? Ela passa por exames criteriosos, por isso que não dá para ser tão rápido.
Eu acho que talvez você até já tenha explicado um pouquinho, mas eu gostaria de saber o que acontece quando existe, por exemplo, disputa internacional entre patentes.
Disputa internacional?
Às vezes o mesmo invento pode ter uma disputa, a mesma tecnologia pode ter disputa entre países?
Sim, com certeza. Alguém pode ali ter alguma coisa semelhante, os países brigarem por causa
Quem
disso.
Quem foi o inventor?
É, mas a gente vê assim, muita empresa internacional, na verdade, trabalhando em conjunto para criar inovação, né? A gente vê lá a Huawei trabalhando junto com Samsung, trabalhando junto com... E aqui no Brasil a gente fica brigando. Só que a briga se resolve assim, quem inventou primeiro, quem protocolou primeiro, quem realmente fez lá os pedidos, fica com a autoria do invento, vamos dizer assim. E entre países, eu acho que é mais entre empresas mesmo.
De países diferentes.
É.
Queria que você explicasse para a gente o que é uma quebra de patente, se esse é o termo correto de se usar, né? O que é exatamente? E qual a sua opinião sobre quebras de patente?
Não seria quebra de patente, não existe esse termo. A gente fala, né, popularmente, mas seria o licenciamento compulsório que está previsto na lei brasileira. Ele está sendo muito falado agora por causa das patentes das vacinas, se faz quebra de patente, né, ou licenciamento compulsório. A minha opinião, assim, deu muito certo na época do Tamiflu, né, a própria Universidade Estadual de Maringá, ela fabricou o Tamiflu porque a Rocher, a dona da patente, ela não tinha condição de fabricar o medicamento para atender todo mundo que estava pegando aquela gripe H1N1, né? E aí teve que fazer esse licenciamento para que ela pudesse fazer esse licenciamento compulsório para que outras pessoas pudessem, era uma emergência, né? Outras empresas pudessem fabricar para a gente atender a população. Eu não concordo com se existisse a quebra da patente, porque se a gente for pensar, o tanto que uma Pfizer, que né, agora gastou para fazer essa vacina, e a gente simplesmente chega e fala, não, vamos pegar essa vacina de graça, né, e ela assumiu um risco que os governos talvez não estavam dispostos a assumir. Né, quanto ela gastou? Ela chegou na solução, e aí ela não merece ser remunerada por isso? Então, o licenciamento compulsório, que na verdade a gente usa, né, ele prevê uma remuneração justa, pequena, mas justa, para que se aquela empresa que é dona da patente não tiver condição de fabricar, ela possa ser remunerada pelo investimento que ela teve no tempo de desenvolvimento ali de um determinado medicamento. A gente fala em medicamento porque eu não consegui ainda, não tem um caso, eu acho também, imaginar que não seja medicamento uma emergência. Né? Então, a gente, quando vai falar em licenciamento compulsório, quebra de patente, a gente fala em medicamentos mesmo.
Em casos de emergência, então, eles podem ser utilizados esse recurso, né?
Pode ser.
Quando a gente fala de um medicamento genérico, o que é? Quando ele entra no mercado, o que significa?
O genérico é quando acabou o período.
Acabou
então, tem 20 anos de proteção. Se uma patente de medicamento é uma patente de invenção. Um exemplo que a gente sempre usa muito, o próprio Viagra, ele era muito caro. Né? Passou os 20 anos de exclusividade, surgiram outros medicamentos para a mesma função e aí acabou abaixando o preço. Então, o genérico ele é mais barato porque acabou o período de exclusividade. Aí acabou, o dono da patente já foi remunerado por isso, então pode lançar muitos outros medicamentos ali a um preço mais acessível e as farmacêuticas vão atrás de novidade para curar novas doenças e tal, para poder garantir ali a margem de valor agregado que a patente oferece para ele.
Tá certo. Então quer dizer que patente é algo que o país precisa, talvez, então, dar mais atenção, dar mais valor.
Precisa, porque a gente vê muita patente indeferida aqui. Mesmo em Maringá, já atendi alguns casos que a pessoa poderia ter tido a exclusividade, poderia ter tido a exploração exclusiva com aquele plus de valor agregado, porque ele era exclusivo, só que ele fez a patente errada ou ele não fez a patente no momento certo e ele acabou perdendo esse direito. Então, se lançou, toda empresa que o Cal vai vir falar para a gente daqui a pouco, ele do Senai, se lançou um produto novo, se tiver como proteger, isso vai trazer com certeza retorno para a empresa.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista.
Obrigada.
Conversamos com Edmila Denig, que é a fundadora da Atlas Marcas e Patentes e mestre em propriedade intelectual e inovação, nos falou sobre patentes.